Projeto Casulo fez intervenção em Paraisópolis para monitorar pacientes com Covid-19 e avaliar os impactos da ação de isolamento centralizado em uma região urbana de alta vulnerabilidade social. É sobre isso que vamos tratar agora com a doutora Patrícia Sampaio Choueiri, que é médica especialista em medicina da família e comunidade, mestre doutor em epidemiologia, pós-doutoranda do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, nossa convidada. Como vai, doutora Patrícia? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção para trazer detalhes deste estudo, este projeto, né, que foi realizado em Paraisópolis. Eu fiz um resumo muito breve sobre monitoramento de pacientes e avaliação de impactos de isolamento, né, que foi feito nessa área determinada, uma área de alta vulnerabilidade social, especialmente nos momentos de pico dessa pandemia. A gente sabe como é que foi isso. E por quê? Vamos explicar primeiro o objetivo, né? Por que desse estudo, de acompanhar esse tipo de experiência?
Então, acho que são duas coisas, assim, uma coisa foi a intervenção que teve o nome de Projeto Casulo, e o estudo é para avaliar o impacto, então o estudo Casulo é para avaliar o impacto dessa intervenção na comunidade, o que foi bom, o que foi ruim. Então, a intervenção foi realizada, eu posso falar um pouquinho de como foi esse planejamento, a entrada na comunidade, sim. E agora a gente está nessa segunda etapa, acompanhando já pacientes há mais de um ano, para a gente avaliar, entre outras coisas, o impacto, o longo Covid. Também estamos fazendo avaliação de anticorpos de um grupo específico dessa comunidade.
Uhum. E como é que foi que vocês chegaram? Então, explica de forma resumida como é que foi feita essa intervenção. Acho que é importante.
Então, a gente sabia que as intervenções não farmacológicas, a gente tinha boas evidências na literatura. A gente, no início da pandemia, eram as nossas maiores armas, e a gente tem uma parceria já, o Einstein, com o Instituto de Responsabilidade Social, já é responsável pela gestão de serviços de saúde da comunidade de Paraisópolis, e ele foi procurado, então, pela Associação de Moradores e uma ONG, Parceiros pela Educação, para a gente montar, pensar em uma estratégia para o cuidado dessa comunidade no início da pandemia, e aí a gente trouxe a ideia... do isolamento centralizado, que é você ter um lugar adequado para as pessoas que não podem fazer o isolamento nas suas casas, e a gente sabe a vulnerabilidade de parte das casas de Paraisópolis, que dificulta, então, o isolamento. Então, a gente, como as escolas não estavam tendo aula, a gente transformou duas escolas da comunidade em centros para pessoas que não poderiam fazer o isolamento em casa ou não queriam, porque tinha alguém de risco em casa, fazerem o isolamento nesse local. Então, e no início da pandemia, a gente não tinha oferta de teste pelo SUS de forma fácil. Então, também a gente fez um movimento importante de compra do teste RT-PCR por só pessoas com esse teste positivo que poderiam optar, ou o estudo tinha dois braços, ou ir para o isolamento centralizado nessas duas escolas, ou ficarem nas suas casas. E o estudo, né, a pesquisa, a intervenção, ela dava, então, máscara para 14 dias, álcool gel, panfletos, orientando como é que ela deveria fazer o isolamento dentro de casa.
Quantos foram atendidos?
No total, foram 1.407 pacientes. Desses, metade eram positivos, então outra metade, e os positivos que poderiam fazer essa escolha.
Muito interessante. E por quanto tempo eles passavam isolados, esses que optavam pelo isolamento?
Em geral, a gente naquela época, que os protocolos foram mudando ao longo do tempo.
É verdade. Né?
Como o projeto de intervenção, ele funcionou de abril a agosto de 2020, que foi o recurso, né, da iniciativa privada, que foi possível a gente manter o projeto. Então, a orientação era de ficar 14 dias a partir do início dos sintomas, né? Então, a média, como os pacientes, em geral, no início da pandemia, procuravam logo no começo, a maioria dos pacientes ficaram 14 dias.
Muitos países fizeram isso. É uma experiência que em outros países pelo mundo, em outras localidades, também foi realizada, talvez até numa escala maior, né? A gente viu experiências, não sei se parece que vi no Japão isso também.
Isso foi muito no primeiro momento, a China utilizou isso, mas óbvio, como é um país que não é democrático, né, não tinha uma escolha para ir para o isolamento centralizado, né? Era uma coisa um pouco involuntária nesse sentido, né?
Sem dúvida.
Isso muda um pouco, é uma das coisas que a gente está estudando. O Japão, eu ainda não li nenhum estudo específico deles, mas até bom para a gente ficar em alerta, e eu sei que alguns países da Europa e Estados Unidos também fizeram isso para algumas populações vulneráveis, como a nossa, no caso de Paraisópolis, que estão num momento vulnerável. Então, agora, isso foi um estudo pioneiro do Brasil num contexto de um país de médio desenvolvimento, numa cidade grande e numa área de alta vulnerabilidade, principalmente uma questão urbanística, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E aí a segunda etapa do estudo foi a coorte, para acompanhar por um ano parte desse grupo.
Isso. A gente teve a intervenção, então o projeto Fazul. Aí o estudo ele dividiu em três braços. O primeiro é o que a gente chama que é um estudo transversal, é uma foto. Então a gente ligou para todos os pacientes que toparam participar do estudo e a gente fez um questionário com características de sinais e sintomas, características sociais, econômicas, para a gente avaliar, então, o impacto comunitário e individual da epidemia na comunidade de Paraisópolis. Depois, esse grupo que participou dessa primeira entrevista foi convidado a participar do que a gente chama de corte, que é seguir os pacientes ao longo do tempo. A gente está terminando a corte agora em junho, então a gente está seguindo esses pacientes desde 2020 até, vamos segui-los até 20. E aí o objetivo desse estudo de corte é a gente conhecer melhor a história natural do Covid-19 e os impactos sociais, comunitários e individuais nessa população. Então a gente está vivendo esse segundo braço e, ao mesmo tempo, um terceiro braço, que é um estudo qualitativo. A gente vai estar fazendo grupos focais com pessoas, tanto as que foram para o isolamento centralizado, quanto as que não foram para o isolamento centralizado, para a gente compreender as razões, os motivos dessa escolha, dela optar ou não para o isolamento centralizado. Porque a gente tinha uma expectativa do centro de isolamento ter sido mais utilizado pela população. Só 10% das pessoas com resultado de teste positivo que toparam ir para o isolamento centralizado. Nossa expectativa é que isso fosse um pouco maior, mesmo sabendo de que a gente vive num país onde as pessoas têm livre escolha e, óbvio, podem escolher ou não ir para o isolamento. Então, o grupo focal, a ideia é para a gente tentar aprofundar um pouco, para numa próxima vez, se for necessário a gente ter uma intervenção não farmacológica como isolamento centralizado, a gente fazer ela mais próximo das necessidades da comunidade, entender o que foi bom, o que foi ruim, e de uma próxima vez que acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente ter uma intervenção mais adequada para aquele local.
Sem dúvida, eu já ia justamente entrar, porque a gente está começando aí para as conclusões dessa nossa conversa, que é justamente isso, o que tirar dessa experiência até aqui, entender um pouco o impacto disso para aquela população mais vulnerável, para, obviamente, melhorar em outra oportunidade, quando isso de fato for necessário, né? Vocês mesmos estudiosos dizem, olha, não é a primeira epidemia que a gente passa, não será a última, não é? A gente não sabe, uma situação de emergência, esperamos que uma situação como aquela vivida no primeiro momento da Covid não se repita tão cedo, né, doutora Patrícia, em que praticamente tudo precisou ser aprendido, né? A população, mesmo comunicar, né, comunicar os dados, as informações, também foi um momento difícil, para que as pessoas entendessem exatamente o que estava acontecendo, até tomar uma decisão, por exemplo, como essa, de participar desse isolamento centralizado, opcional, né? Claro. Enfim, o que tirar desta experiência? Você meio que já falou, mas e o que mais, né?
Eu acho que ainda tem coisas que os estudos, as nossas pesquisas ainda vão responder, mas algumas questões, eu acho que foi bastante importante a intervenção ter sido feita em parceria com a Associação
dos Moradores.
De moradores, eu acho que isso é uma primeira lição. Mesmo assim, a gente encontrou barreiras, então acho que a gente tem que aprofundar essa relação das intervenções com as pessoas locais, então acho que esse é um primeiro. Um resultado que a gente já tem, que você falou da questão da comunicação, A gente perguntou qual era o principal meio de informação que as pessoas se informavam sobre o Covid. Uhum. E aí a televisão se mantém, né? Depois a internet, depois amigos e, por último, a gente tem o WhatsApp, né? Que a gente achou que ele ia estar, tinha uma hipótese que talvez ele já tivesse um pouquinho, fosse uma referência com uma frequência um pouco maior, né? Então, acho que isso é importante. Então, a televisão continua ainda a ser um meio de comunicação importante e, de fato, a gente precisa aprender a comunicar melhor, falar mais fácil e uma série de coisas, né? E aí a gente está terminando, devem sair os primeiros trabalhos agora no final desse semestre, impactos em relação à saúde mental, impactos econômicos. A gente já sabe de uma questão, a maioria tem um viés de gênero, a escolha para ir para o isolamento centralizado foi muito mais comum entre homens do que entre mulheres, uhum. né? Então, talvez, num próximo momento, a gente precisa pensar como é que a gente como pode ser esse um espaço mais acolhedor para as mulheres que precisam fazer isolamento centralizado, se isso é possível, né? Uhum. Então, acho que a gente tem questões para a gente pensar enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto sociedade, né?
Muito interessante, porque muitas vezes a mulher não poderia deixar, quem cuidaria dos filhos, por exemplo, ou de alguém, né, que está ali ainda sob responsabilidade da mulher, que em geral são os idosos, enfim. Para as mulheres, a pandemia foi especialmente mais difícil, né, de administrar aquela realidade, com as crianças não fora da escola, com todo mundo dentro de casa, num espaço pequeno, quer dizer, a gente viu as dificuldades, especialmente para as mulheres, né, doutora? E isso se repetiu aí na experiência, quer dizer, mais difícil para ela se isolar, né?
Perfeito, isso se refletiu também na experiência.
Uhum. Muito bem, olha, muito interessante esse trabalho, a gente vai continuar acompanhando e podemos voltar a falar desse projeto de intervenção realizado em Paraisópolis, né? Os resultados ainda estão sendo todos os resultados compilados desse isolamento centralizado em região urbana de alta vulnerabilidade, uma experiência importante de saúde pública no momento em que muitos aprendizados, foi um momento difícil para toda a sociedade, mas um momento de muito aprendizado, né, em termos de saúde pública para o Brasil, para o mundo, mas especialmente para o Brasil, né, doutora Patrícia?
Com certeza, é um momento difícil, mas que também proporcionou a gente buscar novas soluções e melhorar e dar espaço para o SUS, para o Sistema Único de Saúde Brasileiro, né?
Muito obrigada, doutora Patrícia Sampaio Choueiri, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, trazendo detalhes desse projeto. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada a vocês, estamos à disposição.